Vamos voltar a falar de comissão permanente? Bom, você que está acompanhando com a gente desde o início aqui o nosso jornal Painel Eletrônico, já sabe que ontem a Câmara se dedicou à instalação das comissões permanentes. 28 das 30 comissões elegeram seus presidentes e a gente aqui no nosso jornal está fazendo uma série de entrevistas com esses presidentes eleitos, também presidentas eleitas. A gente já falou com a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro. E agora eu tenho aqui comigo na bancada do Painel Eletrônico, nos nossos estúdios da rádio e da TV Câmara, o deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, que foi eleito para a Comissão de Defesa do Consumidor. Deputado Daniel Almeida, muito obrigada aqui por estar nos nossos estúdios, pela entrevista. Um bom dia e parabéns pela eleição.
Bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes. Uma alegria muito grande voltar aqui e assumir essa tarefa que me anima muito. Voltar a tratar desse tema tão importante, tão denso, que impacta a vida de todos nós brasileiros.
Pois é, ontem o senhor, quando foi eleito, comentou que esse tema do direito do consumidor já acompanha a trajetória política há bastante tempo, a trajetória do senhor há bastante tempo. Lá em 1988, quando o senhor era da Câmara Municipal de Salvador, já tinha presidido a Comissão de Defesa do Consumidor lá. Nesses anos todos, deputado Daniel Almeida, o que que mudou nas relações de consumo? O que que o senhor observa ao longo aí desses anos nessas relações de consumo e os desafios nesse momento para o consumidor no país?
Olha, o Código de Defesa do Consumidor é o mesmo. Sofreu ajustes, mas poucas modificações. O que eu acho que mudou profundamente é a digitalização das relações de consumo. Hoje, tudo é virtual. A compra pela internet, produz um impacto muito grande nas relações de consumo, e aí nós temos uma zona de dificuldades muito grandes da preservação dos direitos dos consumidores, e eu acho que também uma concentração maior dos agentes econômicos. Os supermercados, todos os grandes agentes econômicos, as grandes redes de lojas, né, elas passaram a ter um impacto, uma presença maior na oferta de produtos. E isso tem levado também a impactos e a dificuldades nessa relação de consumo. Os movimentos são de um impacto maior para a vida da sociedade. Se uma rede decide fazer um movimento ou outro, o impacto acaba sendo muito maior. Portanto, são elementos assim, importantes. E nessa área por exemplo, de comunicação, de acesso a bens essenciais como eletricidade, comunicação, nós verificamos uma ausência importante de regulação, de controle. Os órgãos reguladores, fiscalizadores, eles têm demonstrado uma incapacidade muito grande de garantir a prestação de um serviço adequado. Telefonia, energia elétrica, houve um processo de privatização e nós estamos sofrendo os impactos disso agora, 20 anos, 30 anos depois desse processo de privatização.
E aí, essa questão, por exemplo, da digitalização que o senhor colocou, né? É uma realidade. Até a pandemia, acho que até acelerou isso daí, e muita gente continuou comprando pela internet, mesmo com o fim da pandemia. Qual que é o impacto que o senhor vê para o consumidor nesse sentido? O senhor falou, o Código de Defesa do Consumidor mudou pouco, mas ele ainda é uma ferramenta importante na defesa para o consumidor nesse ambiente digital que a gente tem avançado a inteligência artificial, a gente vê o avanço dos algoritmos oferecendo ali produto o tempo inteiro para a gente nas redes sociais. Isso daí, hoje, as ferramentas que o consumidor dispõe ainda são importantes e suficientes para essa defesa nessa relação?
Eu acho que o Código de Defesa do Consumidor, apesar do tempo de vida que tem, ele ainda preserva os elementos centrais para a proteção do consumidor. O papel do consumidor e de quem oferta, né, produtos, isso está bem equilibrado no Código de Defesa do Consumidor. Acho que tem um elemento aí que todos nós devemos nos debruçar, é sobre a regulamentação da informação, as big techs, né? A utilização dos algoritmos para impor certo comportamento das pessoas, dos consumidores, da sociedade como um todo, não são só os consumidores, que são muito impactados pela oferta de produtos utilizando essas ferramentas, né, da digitalização da informação, da inteligência artificial, e aí sim nós temos que fazer uma regulamentação desse segmento. Não é mexer no Código do Consumidor, mas é como essas ferramentas devem funcionar e evitar os danos que tem produzido a sociedade na disseminação de informação, da disseminação de mentira, de oferta de produtos falsos, né?
Os consumidores, muitos golpes, né?
O consumidor está muito vulnerável a esse tipo de utilização indevida dessas ferramentas tecnológicas.
E o senhor até comentou também a prioridade que o senhor pretende também trazer nos debates dos serviços regulados. Além, claro, a gente está nessa discussão no Congresso da regulamentação das Big Techs, mas também as agências regulatórias que tratam da energia, das telecomunicações. Como que esse assunto vai ser tratado? O senhor pretende fazer audiências públicas nesse sentido?
Exatamente. Nós vamos ouvir todos os segmentos, ouvir os parlamentares e ouvir todos os segmentos. Um dos temas que eu quero começar a tratar imediatamente é esse problema de preço dos alimentos. Preço dos alimentos, preço da cesta básica. Por que que o Brasil é o maior produtor de alimentos do mundo e nós temos alimentos tão caros e esses preços oscilam tanto, né? Eu sei que o mundo está globalizado, mas nós não podemos ter mecanismos que assegure alimentos de boa qualidade e com preço compatível na mesa de todos os brasileiros. Por que que há tanta oscilação em certos momentos, né, sem uma justificativa plausível? Então, esse é um elemento central. E focando na cesta básica, né, das pessoas. Um outro tema que eu penso que é inadiável é o acesso à comunicação, à telefonia móvel, por exemplo. Nós temos aí, estamos na fase do 5G, inteligência artificial. Ninguém pode mais hoje ficar desconectado. E ainda tem muitos brasileiros desconectados. Tem contratos feitos pelas operadoras para universalizar a conexão dos brasileiros. Mas isso está muito submetido a um interesse econômico. Onde tem viabilidade econômica, grande interesse econômico, as coisas chegam rápidas. Lá no sertão, lá no interior, tem muita dificuldade de uma conexão e as pessoas precisam disso, né? E os contratos prevêm que tem que haver a universalização com tempo definido, com o perfil das comunidades que deveriam já ter recebido essa conexão para a telefonia móvel. Então esse é um outro elemento. Por que que não há fiscalização, uma regulação adequada? Então, esses são dois temas que eu acho que são inadiáveis.
Até nessa questão da comunicação, como o senhor colocou, e dos algoritmos e das vendas online, digitalização, a gente tem observado também um acesso maior das pessoas nas compras internacionais, seja de sites chineses ou de outros países também. E quando há um problema nessa entrega, a dificuldade para conseguir fazer valer o seu direito. Esse também pode ser um tema importante, assim, como que a população se protege dessas compras que são feitas internacionalmente e que por algum motivo a mercadoria não chega ou chega errado. Como se proteger nesse caso, deputado?
Exatamente. Eu acho que o Código de Defesa do Consumidor estabelece os parâmetros, a responsabilidade solidária. Terá que haver alguém no Brasil que seja responsável por essas vendas, né? Para que na identificação de problema nós possamos saber a quem recorrer, né? Nós temos que entender a globalização, a possibilidade das pessoas comprarem lá fora, mas tem que haver garantias de que os produtos chegarão com o padrão necessário, né, que correspondente àquilo que foi adquirido, e que no caso das fraudes, dos golpes ou das insuficiências na qualidade, tenha a quem recorrer. Então esse é um debate também que nós precisamos fazer e seguramente vai ser necessário algum ajuste na legislação para que esses direitos sejam assegurados.
Para a gente poder concluir aqui, BETs, taxa de juros, setor financeiro, esse também pode ser um assunto aí da Comissão de Defesa do Consumidor nesse ano, sob a gestão do senhor?
Você já viu que defesa do consumidor
é tudo.
Todos nós somos consumidores. Os produtores também, em algum momento, na sua relação com os agentes econômicos, serão também consumidores. Então, o consumidor interessa a todo mundo. Esse é um outro problema. Nós vivemos com uma especulação financeira absurda. Eu digo, às vezes, com uma coisa pornográfica, o juro que nós temos no Brasil, a sanha do sistema financeiro para atrair clientes com o objetivo apenas de obter lucro, resultado, e eles têm tido muito sucesso, porque os lucros dos bancos no Brasil é uma coisa inaceitável, uma economia com tanta dificuldade, com tanta desigualdade social, com muita pobreza ainda, com falta de acesso a bens básicos para parte expressiva da população, e o sistema financeiro há 20 anos só cresce o lucro. Nunca teve crise para o sistema financeiro. Então tem uma especulação evidente aí que afeta diretamente a economia como um todo, mas os consumidores que estão lá na ponta, né? Então nós precisamos também tratar desse tema, é um tema também que eu pretendo ver como a gente pode contribuir.
Já tem previsão do que vai ser a próxima reunião, quando vai ser e o que vai ser tratado?
A próxima reunião nós vamos fazer na próxima quarta-feira, dia 26, às 10 horas, lá no plenário 8, e vamos apresentar um plano de trabalho. Eu fui eleito ontem, vou consultar os pares e vamos fazer uma reunião com as principais lideranças da comissão para apresentar um plano de trabalho, qual o ritmo de funcionamento, as sessões, vamos aprovar seguramente as primeiras audiências públicas, né? Discutir os critérios para a distribuição dos projetos, as relatorias, que eu quero também fazer isso de forma coletiva. Então, a primeira reunião será de planejamento do funcionamento da comissão.
Tá ok. Eu agradeço, então, o deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, eleito presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, falando aí para a gente um pouquinho como é que vão ser os principais temas, como é que esses temas vão ser tratados a partir de agora e ao longo do ano de 2025, sob a gestão dele. Deputado, muito obrigada pela entrevista, um bom trabalho na Comissão de Defesa do Consumidor e na Câmara como um todo.
Obrigado a você, um abraço para todos, vamos firme.
Com certeza.